Pessoal, boa tarde. A minha pretensão com esse... Não sei qual a pretensão de vocês e o que o Rodolfo e a Ana falaram, mas a minha pretensão aqui não é terminar esse bate-papo que a gente vai ter de poucos minutos e você sair com dinheiro no bolso. Mas a ideia é que a gente termine esse papo aqui e você tenha noções de como você fazer para poder ter mais dinheiro no bolso. Tá certo? Porque dinheiro do bolso não é pecado, não é ruim, é bom pra caramba. É um negócio que a Bíblia é recheada dessas histórias. E eu daqui a pouco vou começar a falar o que a Bíblia diz a respeito de finanças. E Deus o tempo inteiro, quando Ele está falando na Bíblia, Ele fala a respeito da riqueza que Ele dá pro povo dEle. E eu tenho certeza que dinheiro no bolso do povo de Deus é bênção de Deus e é a coisa que Deus quer. Então, vamos caminhar com isso daqui. Bom, eu... Peraí que estava tudo certinho aqui. Eu preparei esse material e depois eu posso disponibilizar esse material para o Rodolfo e para a Ana Raquel. E aí eles podem passar para vocês por e-mail tudo isso que a gente tem aqui. E depois, se vocês tiverem dúvida, eu posso deixar meu e-mail também para a gente falar. Bom, tudo que eu tenho aqui está baseado na Bíblia. Então, se você não acredita muito na Bíblia, a gente vai ter confusão. Mas eu parto do pressuposto que você confia e acredita naquilo que está escrito na Bíblia. E aquilo que está escrito na Bíblia é a lei de Deus para a gente, é o plano de Deus para a gente. Eu fui muito abençoado por seguir essas coisas e eu tenho certeza que você também vai. Bom, para começar, tem um negócio que eu ouvi algum tempo atrás que diz que 90% das coisas que acontecem na nossa vida são... Rodolfo, se você fechar essa cortina aqui, acho que fica legal. 90% das coisas que acontecem na nossa vida, e aí você pode pegar também um caderninho, uma caneta e uma coisa para você anotar algumas frases que talvez não estejam aqui, que sejam legal você ter, tá? Só sugestão. 90% das coisas que acontecem na nossa vida são coisas que acontecem e nós não temos gerência sobre aquilo, nós não temos como mudar essas coisas que acontecem na nossa vida. 10% das coisas que acontecem na nossa vida são de fato consequências de algo que nós pudemos tomar a decisão e agir. Ou seja, a nossa vida, lá quando a gente tiver 80, 90 anos morrendo, batendo as botas, se Jesus não voltar antes, 90% das coisas que aconteceram nela são consequência de como nós agimos. E 90% de consequência de como nós agimos em relação a algo que aconteceu a nós. Tá claro? Por exemplo, perdi meu emprego, e eu já perdi meu emprego, já fiquei desempregado, não sei quantos de vocês passaram, mas é muito ruim. É uma coisa que eu não tenho ação, eu fui demitido e eu não tenho ação sobre isso. Está dentro da parte preta, que é uma coisa que eu tenho gerência sobre isso, eu tenho ação sobre isso. Aconteceu comigo, mas eu posso corresponder a isso. 10% é coisa que eu mesmo sei que o que eu plantar, eu vou colher. É 100% está no meu colo, está na minha mão. Não sei se você está conseguindo captar isso. Então eu quero que você entenda assim, ó, grande parte da sua vida são coisas que vão acontecer e você vai falar, uxa, aconteceu, tá certo? Plano real, plano color, demissão, admissão, você não controla. Por exemplo, nascimento de filho, os 10 ali é nascimento de filho. Você pode decidir ter um filho ou não. Se você não se cuida, se você, né, de repente tem um filho ops, aí é outra coisa. Mas eu tô falando... Eu estou falando de um plano normal, ele entra nos 10%. Você decide, você sabe que você vai ter um filho, você planeja, e aí tem o teu filho, é um negócio que você decidiu. Agora, se lá na frente o seu filho vai ser bem sucedido ou não, aí é outra coisa, porque daí cabe a ele. Aí entra nos 90% e você vai ter que lidar com o filho, com aquela vida que ele decidir levar. Isso é para mostrar o quê? Que nós precisamos ter flexibilidade para reagir com as coisas que acontecem ao nosso redor. Tem um negócio que eu aprendi semana passada, na verdade eu já sabia isso, mas eu descobri o nome técnico, o nome bonito para isso. Alguém já ouviu falar de locus interno? Ninguém já ouviu? Que bom, ótimo, vou poder ajudar vocês. O que é o locus interno? Locus interno é diferente do locus externo. Ficou mais fácil? Locus interno é quando nós nos apropriamos das coisas que nós decidimos. Vou ser mais claro, fica tranquilo. É quando você não fica justificando as coisas da sua vida e colocando as coisas que acontecem na sua vida responsabilidade em outras pessoas. E, gente, isso acontece o tempo inteiro. estou com dificuldade financeira. Estou com dificuldade financeira porque eu fui demitido. Estou com dificuldade financeira porque o banco cobra juros absurdos. Estou com dificuldade financeira porque meu marido, meu filho, minha esposa gasta demais. Estou com dificuldade financeira porque bati o carro e aí tive que pagar. Você está entendendo? Não é isso. Eu estou com dificuldade financeira porque eu não sei gerenciar direito as coisas que acontecem na minha vida. Começa daí. Então, o locus interno é um nome só bonito e chique, mas eu quero que você entenda o contexto. É quando por exemplo, no meu trabalho acontece muito disso. Tem os meus funcionários lá e de repente, toda vez que eu parar de falar e não mexer aqui, ele vai entrar nesse negócio. Tudo bem. No meu trabalho, eu tenho lá os meus funcionários, e os meus funcionários, eles falam assim, não fiz um negócio. Ah, mas não fez um negócio por quê? Não fiz um negócio porque o fulano da outra área não colaborou comigo e não mandou o negócio dentro do prazo. Mas peraí, quem era responsável por fazer isso? Era eu. Mas por que você não fez? Porque o fulano da outra área não me mandou o negócio. Mas peraí, quem que era o responsável? Era eu. Mas por que você não fez? Porque o fulano, você não está entendendo, Rodrigo. O fulano da outra área não me mandou aquilo que deveria fazer. Mas quem que tinha que fazer o negócio? O fulano ou você? Era eu. Mas por que você não fez? Você não está entendendo. E aí eu falo, quem não está entendendo é você. Se você é o responsável, você precisa se antecipar, está muito próximo dessa pessoa, e se você está vendo que aquela pessoa que você está dependendo de alguma coisa não vai te mandar, você precisa se antecipar para envolver o chefe dele, alguém, para que você faça no prazo, porque a responsabilidade é sua, não do outro. E com a vida financeira é a mesma coisa. A gente não pode justificar a situação da nossa vida financeira hoje com qualquer coisa ao nosso redor, a não ser em nós mesmos. Independente do que passou na sua vida, você precisa olhar ela daqui para frente, porque o passado já está escrito, o futuro você vai escrever a partir de agora. E o futuro você não escreve amanhã, você escreve hoje. O único dia que você tem para tomar decisões corretas, para colher frutos lá na frente, é no hoje. Então o locus interno, esse nome chique, ele quer dizer que você tem que se apropriar. Puxa vida, agora o problema mais grave, porque eu descobri que essa tomada aqui, Rodolfo, está sem energia. Você precisa colocar uma extensão aqui, porque sem apresentação nós não vamos para frente. Corre aí, por favor. Me ajuda, porque eu não vi que tinha energia, tá certo? Usando o locus interno. Tá aqui, ó. Mas, gente, isso é muito engraçado, porque eu estava lá no treinamento, e o treinamento inteiro... ele era sobre esse negócio. E como nós somos condicionados a justificar as nossas falhas em qualquer outra coisa. Não sei se você já percebeu isso. Então terminou o treinamento e eu fui massacrado 2 dias sobre esse negócio. E é engraçado que quando a gente fala geralmente com as pessoas, e a gente vai dar um exemplo ruim, a gente geralmente fala assim, você percebe tal coisa... quando você faz tal coisa e dá errado, presta atenção, você está falando com alguém, aí você fala assim, quando você faz tal coisa e dá errado, não sei o que, tal coisa. Aí o nosso treinador, ele falava assim, você quem? Eu não participei desse negócio que você está falando? Aí você olha para si mesmo e fala assim, não, sou eu. E eu passei um dia inteiro escutando esse negócio. Quando chegou no final da tarde, eu tinha um documento para entregar pro RH lá da empresa. E aí... a menina do RH veio pedir o documento, eu estava atrasado já, 3 dias atrasado, ela veio pedir e falou assim, cadê o documento? Eu falei, meu chefe não assinou. E ele de fato não tinha assinado. Mas eu sabia que eu tinha que entregar o documento naquele prazo com 3 meses de antecedência. E eu no dia para entregar o documento estava tudo pronto. Só que eu levei no último dia para o meu chefe. Ele não estava lá, ele não assinou. E o que eu respondi para o RH? Meu chefe não assinou. E aí ela olhou para mim, ela sabia que eu tinha participado desse treinamento, ela só olhou para mim. Eu falei assim, excelente, né? Acabei de passar pelo treinamento e agora estou dando essa resposta. Ele não assinou porque eu não me antecipei e fiz o negócio no prazo certo e agora você não está com o documento na mão porque eu pisei na bola. Deixa eu praticar aqui o meu locus interno. E foi isso que eu falei para ele, para ela. Mas é natural. E aí tem um estudo que o psicólogo que deu esse treinamento para a gente, a pessoa que deu esse treinamento para a gente, tem um estudo que mostra que 92% das pessoas, presta atenção a esse número, 92% das pessoas tendem a se justificar, a arranjar desculpas, a inventar moda para um negócio que a responsabilidade é única e exclusivamente delas. Está entendendo? E aí a pessoa, ela se apoia e usa de muleta o quê? Aquela zona preta que eu mostrei para vocês, que são os 90% das coisas que acontecem na vida dela. E que acontece mesmo, ela não tem como decidir se o filho morre, se o pai morre, se a mãe morre. Ela não tem como decidir se ela levou um acidente de carro ou não, mas ela precisa se cuidar. A vida dela, cheia de coisas que acontecem, intempéries que acontecem, ela precisa decidir. E a vida financeira, ela é muito assim. Bom, se você praticar o locus interno, você vai ter mais dinheiro no bolso daqui a algum tempo, pode ter certeza, porque você vai ter certeza que a responsabilidade pela sua vida financeira é única e exclusivamente sua e de mais ninguém. Então, passos para você ter uma vida financeira bem sucedida. Você, segunda alternativa, você, terceira alternativa, você. Quero que você saiba disso. Eu li num livro sobre finanças há um tempo atrás. Um livro muito bom, e eu vou indicar ele aqui para vocês depois, vai ter o nome dele aqui. Eu li, o cara é especialista em gestão financeira de orçamento domiciliar. Ele já conheceu muitas pessoas em situações dificílimas e em situações muito boas. E ele chegou à conclusão seguinte. Um casal, por exemplo, que ganha por mês, salário deles juntos, R$10.000 e gasta R$10.000, esse casal vai morrer na pobreza comparado com uma família que, somando a renda inteira, ganha R$2.000 e gasta R$1.500. Simples assim. Você precisa tomar uma decisão hoje de como que vai ser o padrão da sua vida financeira. Porque se você ganha R$10.000 hoje, você pode tirar férias, você pode viajar, você pode ter o carro do ano, você pode ter um carrinho de supermercado cheio com as melhores compras no supermercado, você pode sair para jantar fora. Você não acha que com R$10.000 você vai ter uma vida bastante boa? Não pensa que vai ser bastante gostoso? Vai ser. Só se você gastar os R$10.000, aí você pensa, não, mas eu não vou gastar os R$10.000. Mas quem não sabe cuidar quando ganha 500, 800 ou 1.000 reais, quando tiver R$10.000 vai gastar R$10.000, é fato. Conheço muita gente que ganhou muito dinheiro, muito próximas, que tinham muito dinheiro e perderam tudo isso. Então, por quê? Porque não sabe gerenciar o hoje. Uma pessoa que ganha R$10.000 por 20 anos e aí se aposenta, 30 anos e se aposenta, se ela gasta R$10.000, ela vai ter uma aposentadoria sofrida, vai depender dos pais, vai depender de familiares para ajudar essa pessoa. Agora, uma pessoa que ganha a vida inteira, sei lá, R$2.000 e gasta R$1.500, ela vai ter uma aposentadoria possivelmente melhor do que o padrão de vida que ela tinha até a aposentadoria. E de uma coisa, gente, é natural nosso, a gente querer viver o hoje melhor. Mas, deixa eu abrir aqui onde é que está. É natural a gente querer viver o hoje melhor do que o amanhã, melhor do que o ontem, né? Mas se a gente economizar hoje, com certeza lá na frente a gente vai ter uma vida financeira melhor sucedida. Bom, deixa eu tentar lembrar o que estava aqui escrito na minha apresentação. Estou no locus interno, já passei do locus interno agora eu estava no livro. O nome do livro se chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Quero que você anote aí. Ele não é um livro cristão, mas quando eu li o livro, eu falei assim, esse autor ele devia ser crente. Porque ele escreveu tão bem, gostei tanto do que ele escreveu. Ele tem conceitos e conteúdos muito equilibrados. Na educação de filhos você tem que ter equilíbrio, na gestão das suas finanças você tem que ter equilíbrio também. Vamos lá. Então a pergunta que você tem que se fazer o tempo inteiro é o que, que eu posso fazer para ter resultado, fazer diferente para ter resultados diferentes. Então muitas vezes a gente passa dificuldade financeira. Legal. E se você continua agindo do mesmo jeito, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Vai continuar passando por dificuldade financeira. E não é isso que a gente está aqui para aprender como não passar por isso. Tá certo? Isso aqui é o meu telefone, que ele fica dentro do computador e ele abre assim. Obrigado. Culpa do computador, né? Não é minha. Então tá aqui, ó. Casais inteligentes enriquecem juntos. Se você souber administrar o seu dinheiro, você vai ter um casamento tranquilo, porque finanças é tema de briga de casamento, né? Bastante, não sei se isso só acontece de vez em quando comigo, mas muito raramente, mas com as outras pessoas acho que isso não acontece. Mas se você não souber lidar direito com as finanças, o tema da sua vida pode ser casais não inteligentes, para não dizer outra coisa, empobrecem juntos. E o negócio, em vez de ser uma aliança de felicidade, de alegria, se torna uma escravidão, uma pobreza, você fica amarrado o tempo inteiro falando de dinheiro, de dívida, de problema, e não pode no final de semana sair para comer fora, para comprar tal coisa, não pode porque falta dinheiro. E não é isso que a gente quer. Legal, causas para você não ter uma vida próspera, Eu sou o único responsável por não ter uma vida próspera na minha vida. E às vezes é difícil isso entrar na nossa cabeça, porque a gente tem um modelo mental pronto para achar que as outras... 92%, lembra? 92% das pessoas pensam que os outros são responsáveis pelo sucesso dela, quando não é. Características para a gente ter uma vida financeira bem sucedida: capacidade técnica, capacidade emocional, e o mundo diz que é sorte. Só que a gente não acredita que é sorte. A gente sabe que a gente tem Deus. Se a gente tem Deus e Deus está predisposto a nos abençoar, que é o que a Bíblia diz, eu vou passar aqui, mas muito rápido, porque o computador já... O computador, não eu, né? O computador, ele tomou um tempo nosso. Eu vou passar muito rápido por essa parte técnica e emocional. Cuidar de dinheiro é simples. Se você sabe fazer uma continha simples demais como essa, você vai saber administrar as suas finanças. Para administrar finanças é bem simples. Se você sabe que 1 mais 1 é 2, se você sabe que 2 menos 1 é 1, é simples fazer a conta das suas finanças, e eu passar isso aqui. O que Deus fala sobre dinheiro? A Bíblia tem 2.350 versículos sobre dinheiro na Bíblia. Sobre dinheiro na Bíblia, foi um pouquinho redundante. Tá certo? Olha só com o que a Bíblia fala. Lucas 14. Pois quem começaria a construção de uma torre sem primeiro sentar para fazer os cálculos e depois verificar se tem dinheiro suficiente para pagar as contas? É quase que uma ironia esse negócio. Vamos traduzir para a nossa realidade de hoje. Quem começaria uma família? Quem teria filhos? Quem compraria uma casa nova, um carro novo? Fecharia um plano de celular novo? Quem gastaria no cartão de crédito sem primeiro sentar para fazer os cálculos e depois verificar se tem dinheiro suficiente para pagar as contas? É isso que a Bíblia está falando. Tá certo? Quem reforma a casa inteira antes de sentar para fazer as contas, para ver se vai ter dinheiro para pagar as contas? Tá certo? Vamos lá. Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Então a Bíblia, ela é bastante dura a respeito disso. A nossa atitude com as finanças vai determinar a nossa altitude nos planos de Deus. Isso aqui eu peguei de outro livro. Fala a diferença entre ricos e pobres. Um cara bastante estudioso sobre isso, ele fez um estudo e ele descobriu características das pessoas bem-sucedidas quando cuidam do dinheiro e pessoas mal-sucedidas. Os bem-sucedidos, eles jogam para vencer. Os mal-sucedidos, eles já pensam ao contrário, eles não querem perder. Já viu alguma coisa desse jeito, desse gênero? É aquela pessoa que joga na retranca, sempre pensando no problema. Meu Deus, vai faltar dinheiro, vai faltar dinheiro. Porque às vezes a pessoa teve uma vida financeira tão sofrida a vida inteira que o tempo inteiro ela está pensando em não faltar, ao invés de mudar a cabeça para começar a pensar em fazer sobrar. É muito sutil isso, mas isso está impregnado na gente. E eu vou dizer que isso até hoje é uma luta para mim, e faz 10 anos que eu vivo sobrando dinheiro no meu orçamento todos os meses. Mas até hoje, por ter passado por dificuldades financeiras, às vezes, no meu crescimento, eu preciso lutar para manter a minha cabeça para o lado de lá. Eu preciso jogar para vencer, e não jogar para não perder. Os bem-sucedidos, eles querem ser pagos pelo resultado do trabalho que fazem. E os mal-sucedidos querem ser pagos pelo tempo que passam no emprego. É muito hoje de uma visão de empresa privada e empresa pública, que fala que a empresa pública às vezes é cabide de emprego. Claro que tem setores públicos super legais e é muito bom, tem concursos muito jóias, mas o mercado hoje capitalista de empresas privadas, as pessoas, elas são muito cobradas pelo resultado. Por isso que você vê, tem um filme, inclusive, que mostra lá aquele menino que ele é chefe do pai da namorada, não sei se vocês já viram esse filme, que ele é um menino super novinho, né? E o subordinado dele acaba sendo o pai da namorada, que é um cara muito mais velho, enfim. Os bem-sucedidos procuram fontes alternativas de renda, outras formas de ganhar dinheiro. Os mal-sucedidos contentam-se com o seu salário. Os bem-sucedidos, eles gostam de aprender o tempo todo. Os mal-sucedidos, eles pensam sempre que já sabem. Os bem-sucedidos fazem questão de entender de finanças e investimento, por mais que finanças e investimento aparente um dragão, um monstro, um crocodilo, não é verdade? Os mal-sucedidos, eles orgulham-se de não entender de finanças e investimento. Eu era assim na faculdade. Faculdade, eu não era cristão, tá certo? Vou deixar um pouquinho bem avisado antes. E aí, no primeiro ano da faculdade, tinha uma matéria chamada contabilidade. Falei, cruz credo, isso aí é a última coisa que eu quero aprender. E eu passei o ano inteiro sem estudar esse negócio, passava nas provas colando. Segundo ano, quando acabou o primeiro ano, pensei, nunca mais vou ver contabilidade, graças a Deus. Segundo ano, tinha uma matéria chamada administração financeira. Era a continuação da contabilidade. Eu falei, cruz credo, segundo ano com esse negócio. Não me empenhei na matéria e continuei na base da colinha para passar, e passava na estica, correndo risco. Terminou o segundo ano, pensei, agora foi. Entrei para o terceiro ano, tinha uma matéria chamada administração de custos. Era a continuação da contabilidade e da administração financeira. E eu falei, pelo amor de Deus, esse troço não vai acabar nunca. E passei o terceiro ano inteirinho dessa forma. Passando na estica, colando, de um jeito muito ruim. Me converti no final do terceiro ano e falei, não tem jeito. Agora eu preciso aprender esse negócio. E aí do terceiro para o quarto ano eu estudei tudo aquilo que eu não estudei. Primeiro, segundo, terceiro. E eu me empenhei muito no quarto, sofrendo muito para recuperar 3 anos. E aí eu entrei nesse negócio de aprender um pouquinho mais sobre finanças. A empresa que eu entrei tinha muito sobre finanças no trabalho. Eu aprendi muito. Depois eu descobri que aquilo que eu estava vendo na faculdade e aquilo que eu estava vendo na minha empresa, no lugar onde eu trabalhava, se aplicava à minha vida. Os bem-sucedidos, eles arriscam e gostam de desafios. Os mal-sucedidos, eles preferem se sentir confortáveis. E os bem-sucedidos têm uma frase que parece um pouco orgulhosa, que diz assim, eu faço as coisas acontecerem. E os mal-sucedidos dizem as coisas... Como é que dizem? As coisas acontecem, aconteceu. Que está naqueles 90%. Não é verdade? Está naqueles outros 92% que estão com o locus interno mal desenvolvido. Que estão justificando a vida a respeito das circunstâncias e não a respeito da forma como tem que agir. Então uma das coisas que a gente tira de lição nisso é nós precisamos aprender a lidar com dinheiro. Porque se a gente não aprender a lidar com dinheiro que faz parte da nossa estrutura familiar, a gente vai ter problemas. Então eu vou te dar uma dica. Pode ser um negócio muito distante. Aprenda a mexer com Excel. Excel é o quê? É um sisteminha que tem todo o computador que te ensina a mexer com dinheiro. Númerozinho pra cá, é aquele quadriculado feio. Tá aqui ele, ó. Feio pra caramba, dá medo de mexer com esse negócio. Mas, ó, eu fiz um curso, custa barato. Aqui na igreja a gente vai fazer curso gratuito do Excel. Procure se informar mais lá na Rede Jovem, vai ter curso gratuito. A gente pode dar curso pra todos vocês. Gente, é um negócio ali. Antes disso, você pode fazer na ponta do lápis. Hoje eu sei que mamãe faz na ponta do lápis, né, mãe? Faz com lápis e com borracha. O que interessa é que você... Tá aí, ó, o bloquinho dela. O que interessa é que você precisa fazer um orçamento. O Excel, ele é tão bom porque ele te ajuda a fazer coisas muito mais na frente. Mas daqui a pouco eu vou rascunhar aqui um pouquinho, bem rápido, para você poder pegar. Mas a minha dica é, aprenda, não tenha medo. Eu tinha medo, e ó, no quarto ano da faculdade, que era o último, eu não aprendi a mexer em Excel, eu fiquei com medo dele, ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu falei, fica você aí que eu fico aqui. Primeiro dia do meu novo emprego pós-faculdade, meu chefe olhou para mim e falou, cara, preciso que você faça uma planilhinha no Excel dessa forma aqui. Me deu um piti no estômago. Falei, meu Deus, não sei fazer. Eu falei, pra quando é? Ele falou, não era no dia, era pra 1, 2, 3, não me lembro quantos dias. E eu fui fazer um curso de Excel correndo, urgente, à noite, pra poder saber começar a aprender a mexer em Excel. Vamos falar sobre dívidas. Se você sabe que 2 menos 1 é 1, você também tem que saber que 1 menos 2 é dívida. Tá certo? Dívida é um caos na nossa vida, não é verdade? É um problema. E o que, que tem dívida? Dívida tem lá o cheque especial, teu nome vai para o Serasa, para o SPC, que eu acho que é a mesma coisa. Aí você vai tentar tomar dinheiro do agiota porque o banco não quer mais emprestar, passa borrachudo lá para frente porque você não tem dinheiro hoje para pagar, abre um crediário na loja para comprar roupa, aí você, não sei porque que eu coloquei empresas aqui, e aí você, onde é que eu fui agora? Pede dinheiro emprestado para os parentes, vai para aquelas financeiras da vida, losango, não sei o quê, é cartão de crédito, e o banco liga e oferece cartão de crédito, você topa pegar um cartão de crédito, e aí o dízimo vai para a fita. Isso aí é aquela espiral da morte. Você entra naquele tobogã e você não consegue sair dele, porque uma coisa vai levando a outra. O que, que a Bíblia diz? Vende o estrado da sua cama. Se você deve alguma coisa, paga as suas dívidas para você não ficar devendo. Porque aquele que deve é escravo do devedor. A Bíblia é dura, né? Quando eu cito o versículo, parece que eu estou jogando pedra em todo mundo. Mas é o que a Bíblia diz. Ela é super preto no branco em relação a isso. E aqui está uma interrogação porque eu não achei o versículo a tempo de trazer aqui para você. Mas isso está na Bíblia. Fica tranquilo, tá? O que, que a Bíblia diz? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Tá certo? Então dízima, princípio, dívida é brecha. Dívida não só é ruim, eu sei que você não gosta de ter, se você tem. Eu não gosto de ter e eu procuro não ter. E é como eu te falei, há 10 anos eu não tenho dívida. Mas como nós devemos fazer tudo para nos livrar da dívida. Quando eu casei com a Raquel, eu olhei para ela, ela olhou para mim e eu falei assim, olha, se você tem alguma dívida... E se eu tenho alguma dívida, nós vamos listar aqui agora e nós vamos zerar tudo. para espiritualmente a gente entrar bem nesse casamento e a gente nunca, nunca ter nenhuma dívida dentro desse casamento. E aí ela devia, acho que R$100 para algum negocinho lá. E ela pagou. E ela pagou aquele negócio. E eu lembrei naquele momento que eu, quando tinha 18 anos, eu peguei o carro emprestado do meu pai e eu bati o carro. E meu pai estava fora, viajando. E eu mandei o carro consertar num final de semana e um amigo meu me emprestou dinheiro para pagar esse carro e falou, cara, paga quando você puder. E meu pai nem descobriu que eu bati aquele carro. De novo, gente, eu não era crente, era aquele período turbulento da minha vida, tá? Estava entrando no casamento, tinha passado muitos anos já. Esse meu amigo morava na Nova Zelândia. Mas eu devia esse dinheiro para ele. Eu liguei para ele, mandei e-mail, não me lembro, falei, eu te devo dinheiro. Ele falou, deve nada, cara, você é meu irmão, chegado. Falei, claro que eu devo. Não deve, não precisa pagar, devo. E ele não aceitou com que eu pagasse. Eu liguei para a mãe dele e falei, tia, tô devendo dinheiro pro Deco, preciso deixar o dinheiro aí. Acho que eram $200. Eu traduzi porque ela mandou para ele. Aí ele falou, não vai me pagar e pronto. Falei, tá bom, fica tranquilo. Liguei para a mãe dele e falei, tia, tá aqui, preciso te entregar o dinheiro, onde é que eu entrego? Entreguei para ela e aí começamos o casamento sem dívida. É princípio de Deus, é bênção de Deus, e a gente de lá para cá, a gente nunca teve nenhum tipo de dificuldade financeira. Então vamos praticar isso. Como, Laba? Calma. Provérbios 22:7, aquele que toma emprestado vira escravo de quem emprestou. Então dívidas não tenha. E olha só, parece que eu estou chovendo no molhado, falando, não tenha dívida. E aí você olha para mim e fala, tá legal, eu também não quero ter, mas e aí? Mas aí eu quero puxar para aquele começo do que eu falei aqui para você. Lembra que 90% das coisas que acontecem na sua vida, você deve se responsabilizar por elas e não colocar culpa nas circunstâncias ao seu redor. Para frente. Tem dívida? Sim. Livre-se dela. Prioridade número 1 da sua vida financeira. Tem dívida? Não. Não faça. Em hipótese nenhuma. Tá certo? É simples assim. O que acontece é que a pessoa ela quer manter um padrão de vida lá em cima, quando ela pode ter um padrão de vida lá embaixo. E quando isso acontece? É dívida. Olha o que a Bíblia diz. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, com fome, tendo muito ou passando necessidade. Quem disse isso foi o Paulão. Tá certo? Então a gente precisa aprender a viver dessa forma. Vou te contar uma história. Quando eu casei com a Raquel, fiz o certinho, né? Paguei as dívidas. E aí começamos o casamento. Nós nos casamos dia 7 de janeiro. No dia 15 de abril, fui demitido. A gente tinha voltado da lua de mel um mês depois, em fevereiro. Eu trabalhei um mês e 3 semanas. E eu fui demitido. E aí? Ganhava super bem, tinha um baita emprego, super legal. Eu fui demitido e ela só estudava. Era uma oportunidade que eu tive para poder crescer e aprender a praticar o que Paulo disse. Aprendi a viver em todas as situações. A gente tinha um orçamento muito gordo e bom, que nos dava um padrão de vida bem legal. O que nós fizemos? Apertamos o negócio e aprendemos a viver o mínimo do mínimo. E aí eu ganhava o seguro-desemprego. Meu seguro-desemprego era R$550. Pagava o meu aluguel. Meu aluguel era mais ou menos esse valor. E aí eu ganhava R$550 e eu tinha a rescisão só do meu trabalho no banco. O que eu fazia com os R$550? Eu vinha para a igreja e eu trazia meu dízimo de R$50, porque é o que Deus diz. Eu dava R$50 de dízimo. E os 500 que sobrava eu pagava o aluguel. Porque a gente não pode esquecer princípio no momento da dificuldade. A Bíblia diz que o dízimo tem que ser dado e eu dou o dízimo. Eu dou o dízimo desde que eu ganhei meu primeiro emprego. Tá certo? E eu nunca tive dificuldade. O período que eu fiquei desempregado, que foram 4 meses, foi um período que Deus me sustentou. Eu ganhei uma graninha antes que deu para a gente enxugando sobreviver bem. Consegui um bom emprego, depois fui promovido e hoje tenho um emprego legal. Tá certo? Então a gente não pode abrir mão de princípio no momento da dificuldade. O dízimo não é dinheiro para pagar as dívidas, ele é do Senhor. Vamos de novo usar mais uma pedra que está na Bíblia? Tá certo? Vou dizer que é uma pedra porque é pedra. O que, que a Bíblia diz? Ali no acho que é Malaquias. Vocês estão me roubando. Mas estão roubando aonde, Senhor? Estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Então, quando a gente pensa que Deus olha para você e fala assim... Geralmente a gente gosta de ouvir Deus falando assim, pô, hoje quero te abençoar, cara. Imagina o dia que Deus olha pra você e fala assim, bicho, tu passou a mão na minha carteira. Mas como? Você passou a mão na minha carteira, safado. O que aconteceu? Roubou o dízimo e a oferta, porque não trouxe o dízimo e a oferta quando teve que trazer. Tem gente que é da minha cela, aconselhado por mim, vem e fala assim, cara, estou passando dificuldade financeira enorme. Você não tem noção, eu preciso muito da sua ajuda. Eu vou sentar para te ajudar, vamos lá, sentamos. E aí? Ele fala, por onde começamos? Eu já pergunto, pelo dízimo. Como vai o dízimo? Vai bem? E ele fala, vai bem, obrigado. No meu bolso, não tenho dado. Eu falei, então, paramos por aqui. Começa a dar o dízimo que você vai poder ser... começar a sair desse negócio, porque não tem como Deus, você precisa crer num negócio sobrenatural, gente. A hora que você faz a sua parte, Deus faz a dele, ele abre outras portas que elas não vão ser abertas enquanto você não der o dízimo, tá certo? Então, tá bem claro, acho que sobre o dízimo. Orçamento, como fazer um orçamento? É mais racional e menos emocional. Tem que fazer mais na ponta do lápis, preto e branco, e menos coração, tá certo? Você precisa botar preto no branco. 1 + 1 = 2. 2 menos 1, 1. E 1 menos 2? É dívida. Não dá para ter. Então você tem que ter muito preto no branco. Fazer um orçamento é bem simplinho. É conta de mais, é de menos, é de vezes, é de dividido. Isso todo mundo sabe fazer. Se não souber fazer de cabeça, tem uma bela calculadora do seu lado. Se você fizer na base do lápis, lambe o lápis e vai na cadernetinha com a borrachinha. Se você quiser se aventurar no Excel, é fantástico, vai ser muito mais rápido e fácil para você. Tá bom? Pior das hipóteses é um percentual, para você poder ver quantos por cento você está abaixo do seu orçamento, o que também é bastante fácil. Potência não é nada sem controle. Então eu já vi muita gente ganhando muito dinheiro. Isso aqui é o slogan da Pirelli, né? Potência não é nada sem controle. Já vi muita gente ganhando muito dinheiro e estando endividada. Por quê? Porque não controla as finanças, não tem um orçamento. Tá certo? Eu tenho histórico dos orçamentos desde que eu comecei a trabalhar no meu computador. Eu sei quanto eu ganhava lá no comecinho, etc. Até hoje, onde que eu gastei, onde eu não gastei. E é legal ver. Meu salário foi aumentando, meu padrão de vida eu fui deixando aumentar, mas não na mesma proporção, senão não estou olhando lá para frente, tá certo? Uma dica, façam cursos de finanças mesmo. As pessoas geralmente elas querem fazer só curso cristão. Só querem aprender a ler a Bíblia, mas vai ler, vai aprender a curso de finanças, faz um curso de finanças, orçamento domiciliar, tem muitos lugares, é muito, na internet deve ter curso gratuito disso, é bem fácil, tá legal? Como as pessoas e as empresas evitam gastar mais dinheiro do que ganham? Com orçamento. Dicas, defina metas para todos os meses, para todos os anos, quanto que você quer em cada ano. Atualize regularmente o seu orçamento, no mínimo uma vez por semana, porque já pensou, você está com aquele cinquentão no bolso, segunda-feira gasta R$2 da coxinha, cincão do ônibus, gasta na terça-feira quinzão para comprar um livro, gasta na quinta-feira R$3 e tal coisa. Cara, daqui 15 dias aquele cinquentão ele morreu, voou e você não sabe aonde ele foi enterrado. Então a minha dica é, atualiza a cada semana para você saber, e cada vez que você gastar, anota num negocinho, anota num lugarzinho. O que, que eu faço? Eu procuro gastar tudo no cartão, de débito ou de crédito, um dos dois. Geralmente quando eu falo cartão de crédito, as pessoas falam assim, ah, você usa cartão de crédito? Cartão de crédito é nada errado, porque geralmente tem uns bots que falam, usar cartão de crédito é o maior problema. Não é. Se você vai ter dinheiro para pagar ele lá dali um mês. Não a parcela, gente, pagar ele inteiro. Porque quando você tomba ele e só paga a parcelinha dele, é juros. E os juros é um negócio descomunal. Esses dias eu vi uma análise e eu queria ter trazido aqui, não consegui. Se você pega R$100 e bota numa poupança, parece que em 5 anos, sei lá, você vai ter R$150, R$160. Mas se você pega R$100 e deixa tombar no cartão de crédito, você vai estar devendo lá R$10 mil. E é um negócio assim que é astronômico. Quer dizer, você não pode viver na base do 1 menos 2. Você precisa viver na base do 2 menos 1. Se a situação estiver muito difícil, pior das hipóteses, no 1 menos 1. Mas esquece essa última frase que eu te falei. O ideal é você viver no 2 menos 1. Tá certo? Orce todas as contas. Então, no meu orçamento da Raquel, a gente senta lá com a máxima de frequência possível e eu falo, e aí? Eu vi que você... Porque de vez em quando a gente precisa ter dinheiro mesmo. Daí a gente saca lá vintão. Quando saca o vintão, a gente vai lá e fala, e esse vintão você gastou no quê, Raquel, já que foi você que sacou? Ah, eu gastei R$7 em couve no sacolão, eu gastei R$3 de estacionamento e gastei R$10 de, sei lá, de jornal. Enfim, eu sei exatamente o que eu estou gastando. Por quê? Porque eu sei aonde o dinheiro está está se esvaindo. E, gente, o dinheiro ele não vai embora na conta do aluguel, do combustível, da faculdade, do colégio. Ele não vai embora nas contas grandes, porque essa eu sei que você tem na sua cabeça. O dinheiro ele vai embora onde? No R$2 daqui, no R$5 dali, no R$10 dali, no R$20 daqui. Tá? Revise o orçamento se houver mudanças no percurso do ano. Se você foi promovido, revisa teu orçamento. Coloca lá que você vai ganhar mais, e se você puder manter o que você gastava antes, melhor ainda, porque é dinheiro que você está guardando. Se você for demitido, você vai ter que enxugar aquelas despesas que são variáveis, que você pode abrir mão delas. Se você fizer uma grande compra, um carro, um apartamento, a mesma coisa. Naquele livro que eu te mostrei, o cara disse que tem uma compra na vida de uma pessoa que diz se ela vai ter sucesso ou fracasso na vida financeira. É a compra do imóvel dela, é uma compra muito importante. E para essa compra você não pode comprar na empolgação. Você tem que comprar com o pé no chão. Esses tempos eu e a Raquel, a gente foi ver um apartamento que era lindo ali perto do Jardim Botânico. O apartamento custava uma fortuna. E aí eu fiz a conta com ela e a gente conseguiria pagar a entrada, os balões e a parcela. E aí depois assumiria um financiamento daqueles a perder de vista. A perder de vista mesmo. E aí a gente viveu uma vida muito apertada, mas daria para comprar um apartamento que era muito fenomenal. E na base da empolgação, nós dois olhamos para a cara do outro e falamos, vamos. E ficamos naquela. E num momento de sanidade, de lucidez, e eu já sabia tudo isso aqui, num momento de lucidez a gente falou assim um para o outro, para, onde é que a gente está indo? Pera. E aí eu lembrei da frase desse célebre moço que escreveu esse livro amarelinho que você viu, e lembrei que a compra de um imóvel ela vai determinar o sucesso da sua vida. E aí depois disso a gente pôde comprar dois apartamentos, bem menores, um deles inclusive para um bom investimento que a gente conseguiu comprar com preço muito bom, está em construção esse apartamento, para a gente morar no outro. Então quer dizer, com a grana que a gente gastaria, metade da parcela que a gente gastaria para comprar esse super mega power apartamento aí. Entendeu? Então tem que ter pé muito no chão, lembra, mais cérebro, menos emoção, menos coração. Minha dica também é que você deixe o seu orçamento à vista em um mural. Se muitas pessoas frequentam a sua casa, se tem coisa que você acha que é confidencial, que você não gostaria, deixa ele dentro do seu guarda-roupa, prega com durex seu orçamento lá. Toda vez que você abrir de manhã cedo para se vestir, você olha o orçamento. Não é para te dar dor de barriga, porque hoje quando eu olho o meu orçamento, eu olho até 2014, eu tenho meu orçamento feito conta a conta até 2014. No Excel, aí é mais fácil, na ponta do lápis eu jamais ia conseguir fazer isso. Eu tenho ele feito até 2014. E eu sei que em 2014 eu vou estar com o meu apartamento pago, com o carro pago, os filhos estudando bem, quanto que vai estar sobrando dinheiro. E eu já estou programando até as datas de nascimento dos filhos e as férias para onde eu vou. É muito legal. E é legal ver como as férias elas vão melhorando. Isso é legal também. As férias, no ano que eu fui demitido e que depois no final do ano as pontinhas estavam tudo magras. A gente foi até Floripa, né, num hotelzinho mais baratinho e tal, e ainda deu para tirar férias, o que já foi uma bênção, já agradeci a Deus por isso. Mas fomos para Floripa num hotelzinho bem simplinho e tal, foi super joia. Nas férias dos anos seguintes já foi melhor. Nas férias dos anos seguintes já foi melhor. Nesse ano já foi melhor. E para lá nós estamos já pensando, vamos para a Europa, vamos para não sei onde, super legal. Mas lá na frente. Hoje eu poderia ir para a Europa se eu quisesse de férias, pagando a conta inteira. Mas não é uma prioridade na minha vida. Minha prioridade é fazer outras coisas antes, tá certo? Ok? Então vamos colocar os passos um certinho na frente do outro. Então tá aqui, ó. Deixa ele à vista em um mural. Não precisa comprar um desse tamanho, que é o que as empresas usam, tá certo? Mas você pode colocar dentro do seu guarda-roupa. Então tá lá a dica, ó. Você vai fazer uma... Assusta, né? Você vai colocar lá se você fizer no Excel, você pode colocar, ó, eu tenho previsão de economizar R$1.157 nesse mês, e aí você vai começar a ver o realizado, só economizei R$655. E aí você vai ver um a um, eu joguei aqui dados para você poder, eu estou chutando, chutei dados aleatórios, mas só para você entender, você sempre faz o previsto mês a mês, e você começa a acompanhar o realizado mês a mês. Pode fazer isso na ponta do lápis, vai ser super legal. Orçamento. Existem diversas formas de fazê-lo. O mais importante não é nem onde, nem como, mas fazê-lo. Tá certo? Então esse negócio. Pode fazer no lápis, no Excel. Tá aqui, ó. Computador, caneta, papel de pão. Faz um palme. Tem gente que tem o palme, anota no palme, no Excel. Tem um software que se chama Money. E aí vai. Teu orçamento ele tem que ser um orçamento equilibrado. Receita igual a despesas? Isso é um orçamento equilibrado? Não é. Um orçamento equilibrado... é um receita mais economia mais despesas. Tá certo? Você sempre tem... Lembra do modelo mental? Joga para não perder ou joga para vencer? Joga na defesa ou joga no ataque? Se você mudar o modelo mental, você pensa, eu preciso economizar, eu vou economizar. E você se obriga a economizar. A decisão é sua, é possível. Só que você tem que abrir mão de outras coisas. Mas... E se o meu orçamento não equilibrar? Tem alguns passinhos. Primeiro, cortar despesas. Esse é o primeiro ponto que você pode. Aumentar sua renda, buscar outras formas de renda. Lá no meu trabalho tem gente que... Tem um carinha super gente boa que ele tem na gavetinha dele, ele tem uma banquinha de jornal praticamente. Ele tem lá chocolate, bala, chiclete, isso aqui. E ele vai vendendo. E aí a gente passa do lado da mesa dele... E aí ele abre a gaveta assim para ver se os chefes estão olhando, porque ele fica com medo de ter algum problema com isso. E aí eu falo assim para ele, que era um crote. Aí ele abre a gaveta assim, olha, puxa o crote, me entrega, parece que estamos traficando droga dentro da empresa. Sabe? E ele puxa um crote, e aí eu falo, põe na conta. E aí ele fecha a gaveta, marca a conta, depois me entrega num pedacinho de papel a minha continha, sem registros, está lá todo preocupado. Enfim, dá um jeito de aumentar a renda. Tem gente lá que faz trufa, tem gente lá que faz bombom, dá um jeito de ganhar dinheiro de outra forma. Não tenho tempo? Claro que tem. O que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Tempo, todo mundo tem. Se está em dívida e precisa resolver a sua vida financeira, corta suas despesas, parte depois para aumentar a sua renda e procura ver como que está o rendimento dos seus investimentos. Afinal, você mudou seu modelo mental. Hoje em dia você guarda dinheiro. E agora que você guarda dinheiro, você vai lá e conversa com o gerente do banco. Ai, mas se o gerente do banco ficar me perguntar quanto que eu tenho para guardar e eu só tenho para guardar R$50 por mês. Problema dele, ele está lá para fazer o trabalho dele e você está aqui para economizar os seus 50. Tá certo? Então vai lá e pergunta, qual que é o melhor investimento para os meus 50 por mês, seu gerente? Não tenha medo de fazer essas coisas e perguntar, porque isso é modelo mental de volta. Está condicionado a pensar, só com 50 por mês vou passar vergonha diante do gerente do banco. Vai nada, vai lá. E pergunta, qual é o melhor investimento que eu tenho para isso? Tá bom? E aí aqui eu ia construir o orçamento aqui, mas eu tenho pouco tempo, eu vou correr aqui e depois a gente vai falar, vou te explicar mais em detalhe. Gastar é para quem pode, não para quem quer. Né? Tem aquela frase bonita, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Na verdade, para mim, ele é assim, gastar para quem pode, não para quem quer. Só gaste o que você tem. Não conte com o dinheiro no bolso dos outros, nem com o nome limpo dos outros, tá certo? Faz uma conta para o filho, para essa conta e seu nome deu problema, ah, SPC, Serasa e tal. Não faz isso. SPC só para contrariar ou também tem o SPC mesmo? É SPC ou Serasa? Isso, é verdade. Obrigado, tá aí. Excelente. Tá bom? Para frente. Eu e a Raquel estipulamos lá em casa o GCVC. E a minha sugestão é que você estipule na sua casa o GCVC também. O que, que é o GCVC? Guerrilha contra a vontade de comprar. Você precisa ter postura de guerra contra a vontade de comprar. É muito fácil sair para comprar. Difícil mesmo é você decidir não gastar. Como gastar? Planeje a compra, procure pela qualidade, compare os preços... Aproveite as liquidações, negocie o preço, verifique anúncios, considere os usados, compre uma com garantia. Lembre que depois você pode revendê-lo, então pensa num negócio que não vai perder sua valia. O que adianta você comprar uma televisão de tubo hoje, se daqui 6 anos elas vão virar peça de museu? Se você pode vender ela, se você economizar talvez um pouquinho mais, botar, sei lá, 200, 300 numa TV de LCD mais, das mais baratas hoje, daqui a um tempinho você pode vender. A de tubo você não vai conseguir vender jamais. Então pensa nessas coisas. Eu estou te falando coisas ali para frente. As formas que você tem de gastar com dinheiro, com cheque, com cartão de débito e cartão de crédito. Disso você já sabe. Cartão de crédito é muito engraçado, né? Olha só essa aqui que eu recebi. Rodrigo, veio com o meu nome impresso, fiquei me senti tão importante. Rodrigo, você foi escolhido a dedo para receber em mãos esta oportunidade. Cara, eu me senti o Lula. Tão importante de receber uma correspondência dela. Pessoas especiais como você buscam meios que tragam ainda mais benefícios para a sua vida. Pensei, ele quer me ajudar, ele não quer me atrapalhar. Por isso a Credit Card trouxe uma oferta exclusiva para você. Pensei, será que é só para mim ou para as outras pessoas também? Deve ser só para mim. Você acaba de receber 50% de desconto na primeira anuidade de 2 cartões adicionais gratuitos por 1 ano. Mas amigo, adicionais, eu tenho um e só a minha mulher, não tenho filho. Pega o outro cartão adicional, amigo, tem limite nele também. Cara, o banco faz qualquer coisa para você gastar e gastar seu dinheiro com cartão de crédito, com cheque, da forma que for. Maiores furadas que você pode ter. Rodolfo, estou acabando, tá? Maiores furadas. Você pegar dinheiro emprestado com financeira. Financeira, tipo a Losango, tem a maior taxa de juros do mundo. Ninguém ganha das financeiras brasileiras. Por favor, se você tem dívida, vá lá e quite com eles o mais rápido possível. Se for preciso, venda o estrado da sua cama, como diz a Bíblia. Se você já dorme num colchão no chão, cara, dá um jeito de vender qualquer coisa. Mas você precisa se livrar disso, senão você vai ter problema. Laba, mas isso que você está falando, às vezes de eu vender uma coisa que eu tenho é muito, muito impactante. Mas é assim mesmo que funciona. Se você não fizer, não vai ser resolvida essa situação. Tá certo? Cartão C&A, Renner, etc. Eu assisti com a Raquel um programa que passou no Fantástico no começo desse ano, daquela família Amorim. Que programa espetacular, cara. Porque aquela família, ele era mecânico, né? A esposa não trabalhava, tinham três filhas adolescentes, tinham três cachorros, eu já teria sacrificado todos os cachorros, porque eles comiam quase mais que as crianças. Três crianças, e a conta deles, que eles tinham lá de despesa, sei lá, 1.500, 2 mil reais por mês, todo mês tinha 350, 400, 500 reais de lojas de C&A, Renner, etc. Eu olhava para a Raquel e falava, nós não gastamos isso quase no ano, como que esse maluco gasta isso todo mês? Então precisa tomar cuidado, porque toda vez que você vai pagar o cartãozinho da Renner e o cartão da C&A, tem uma oferta imperdível, exclusiva. Tem uma oferta exclusiva para você na loja. E aí você só está tombando aquela dívida. 70% das dívidas são a prazo, financiado. Por quê? Porque brasileiro chega na loja e fala assim, não pergunta quanto custa o carro, pergunta assim, qual a parcela? Aí o vendedor olha para ele e fala assim, cara, eu tenho a parcela perfeita, exclusiva para você. Mas cabe no meu orçamento? O vendedor fala, cabe? Nem pergunta o orçamento do cara, fala, cabe? Faço qualquer coisa. Eu posso pagar uma parcela de 399. O vendedor fala, faço por 299. Mas você precisa levar o carro agora, porque é exclusiva e o estoque está acabando. O cara fala, 299? Liga para a mulher e fala, vamos levar dois? É assim. Só que ele esquece que está em 8 anos o pagamento daquele carro. E se ele esperasse 8 anos para comprar um carro e andasse de ônibus por 8 anos... ele poderia comprar um carro muito bom, né? Cheque especial, cheque pré-datado. Para que dar cheque pré-datado? Se você não tem dinheiro hoje, você não pode comprar. Não vai dar cheque pré-datado. Não é bom. Tá? Empréstimos de banco, amigo, parente. É tudo furada, tá? É tudo dívida isso. Compra no impulso. Fiador. Preciso do fiador. A Bíblia diz que a gente não pode ser fiador, nem tem que ser fiador de ninguém. Isso é tão delicado, mas é o que a Bíblia diz. Tá? Opa, ali não aparece o fiador. Tem um fiador ali, tá? É o sexto ponto. Furada, gente, furada. Se você tem dívida, você não pode aceitar viver desse jeito. Isso é inconcebível, tá certo? Só empreste dinheiro para alguém com coração de doador. Se você vai emprestar dinheiro para alguém, não empresta esperando que a pessoa vai te pagar de novo. Porque o certo é você dar, ofertar, abençoar. Se você está pensando em ganhar juros depois ou vai ficar cobrando daquela pessoa, não faça isso. Você dá para aquela pessoa, se ela te pagar de novo é bênção. Se ela não te pagar de novo, furada. Investimentos. Por que as pessoas economizam? Para comprar algo no futuro que não podem comprar agora, para investir e ter um rendimento mensal futuramente, para possíveis emergências. Tipos de investimento. Está aqui, ó. Bolsa de valores, dólar, ouro, fundos e tal. Isso aqui às vezes parece grego, né? Eu não sabia investir dinheiro porque eu não tinha dinheiro para investir. Quando eu passei a guardar dinheiro, eu passei a ter dinheiro para investir. Só que o risco também é maior. Tá? Eu ganhei muito dinheiro com bolsa de valores há 4 anos atrás. Para cada R$4 que eu pus, eu ganhei 20. Muito bom, né? Mas teve o risco. Em 3 meses, aquilo que daí já era 30 para mim, imagina, se eu coloquei, vamos dizer, R$4.000, tinha virado 20 em 3 meses e depois virou R$30. Muito bom, foi um período de 2 anos. Só que aí caiu em 3 meses pela metade, faz parte. E os ganhos, eles são menores nessa proporção também. Bom. Não faça sociedade com incrédulos, estou te passando alguns conceitos bíblicos. A Bíblia diz, para a gente não ter sociedade com pessoa que não conhece Jesus, que não é filho de Deus, que não segue preceitos da Bíblia. Por quê? Porque isso é julgo desigual, assim como no casamento também, a pessoa vai querer fazer caixa 2, vai ter problema depois. Não, você vai ter problema depois, então não faça. Mantenha uma perspectiva de administração e não de propriedade sobre os bens. Saiba que Deus te deu os bens e tudo aquilo que você tem não é teu, é Deus que te deu para você abençoar outras vidas. E eu vou para finalizar, tal da dica esperta. É um resuminho de tudo que eu falei até agora. O que Deus espera de nós? Que nós sejamos mordomos fiéis, fidelidade em todos os nossos recursos, fidelidade a despeito daquilo que nós temos, fidelidade nas pequenas coisas, com a posse dos outros, e a fidelidade ela tem que ser forma de caráter nosso. Fidelidade ela gera contentamento. Nossos investimentos, nós devemos sempre procurar economizar. Nossas dívidas, sem dívidas. Conselho, procure sempre conselho, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Orçamento, sempre ele tem que ser aquele equilíbrio. Receita igual a economia mais despesas. Contribuições ricas, generosas, não só o seu dízimo, que é aquilo que a Bíblia diz que é a nossa obrigação, mas seja, tenha um coração generoso. Honestidade total. Trabalho árduo. E é isso aí. Bom, para finalizar, queria só te dar um testemunho. Quando eu estava me formando, e você já escutou um pouquinho da história da minha faculdade, eu tinha um estágio, eu ganhava R$150. R$150, gente, não dava para fazer quase nada, era bastante apertado, você pode imaginar. E eu estava me formando e meu sonho era ter um emprego de R$700. Falei assim, eu vou me formar com um emprego de R$700, eu estou com a vida feita. E eu fui para uma entrevista de emprego e o cara chegou para mim e ele falou assim, estou gostando de você, gostei. E essa vaga aqui é uma vaga para ganhar R$1.000. Dentro de mim eu falei assim, uxa, cara, esse negócio é de Deus. É de Deus que está me abençoando. Muito bom, R$1.000. Muito bom. E aí ele continuou falando e dentro de mim eu já não escutava mais nada. Meu ouvido já estava naquele... Eu já tinha setado a minha mente no Milão. Nunca tinha visto tanto dinheiro junto na minha mão. Milão, fantástico. Milão, é meu esse negócio, ninguém tasca. Até que de uma hora eu escutei o cara falando assim, ó, caixa 2. O que era o caixa 2? Eu ia ser o responsável pelo caixa 2 da empresa, ou seja, por mentir para o governo, negligenciar, roubar, etc. Na hora que ele falou caixa 2, eu falei assim, diabo safado! Era uma armação para ver se ele me comprava, me pegava nesse meu primeiro emprego. E aí eu tive que dizer não para o primeiro emprego de R$1.000 que surgiu, e eu vi aquela graninha, eu sabia que era do dia que estava espetada no rabo do diabo, mas eu vi aquele milão indo embora, e quase que eu falei assim, volta. E era o diabo, mano, que... Passaram 4 meses, e aí eu participei de um processo seletivo na LL, né, empresa de trem aqui em Curitiba, logística, e eu participei de um processo seletivo que tinha 9 etapas. Cara, 9 etapas. Texto, entrevista com outro em inglês, não sei o quê, e vai, dinâmica de grupo, com gerentes, com diretores, até o presidente era a última etapa, e eu fui aprovado num processo que tinham, vou contar antes a história. Eu fui para esse processo seletivo para a primeira, lá no auditório da PUC. Achei estranho eles marcarem um processo seletivo num auditório, não é verdade? Geralmente é numa sala, você e o entrevistador, era no auditório. Cheguei no auditório, tinha no auditório assim umas 500 pessoas. Falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? E eu cheguei lá e aí eu falei assim, todo mundo... E aí começa aquele buchicho, né? Era um programa trainee, tipo um estágio mais chique. E aí era ele se cutucando assim, ouvi dizer que vão contratar 20, ouvi dizer que vão contratar 25. E eu já comecei a fazer as contas, porque naquele último ano eu tinha aprendido matemática, né? Eu comecei a fazer as contas e falei assim, meu Deus do céu, cara, são 20 candidatos por vaga, tô morto. Passei na faculdade em 3 para 1, agora 20 eu tô morto. Olha o modelo mental de novo pensando, já não vou conseguir, preciso não perder aqui. E aí o presidente da empresa subiu lá e falou assim, pessoal, esse processo seletivo está acontecendo simultaneamente em tantas cidades do Brasil, são 4.500 candidatos para 9 vagas. Eu afundei na cadeira e falei, ah, agora eu sei fazer conta, são 450 candidatos por vaga. Foram 9 etapas e eu passei. E eu passei porque Deus abençoou. E o salário que eu tinha no meu primeiro emprego, meu primeiro salário era R$1.400. Era o dobro daquilo que eu queria. E toda vez que a gente faz assim, Deus abençoa. Toda vez. Primeiro salário eu dei inteiro de oferta, porque eu falei assim, ó, Deus, o senhor merece muito mais do que isso, porque eu jamais conseguiria passar num 450 por vaga. Não tem como, não tem condições. Não é verdade? E Deus me abençoou com esse negócio. E me prosperou muito lá dentro. Muito, 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 muito e tal. Aí teve esse evento que eu fui demitido e eu falei, meu Deus do céu, experiência com Deus. Aprendi que no momento da dificuldade, eu tô lá ganhando segurão, desemprego de 550 pila, preciso dar o dízimo de 50, que faz parte, tá certo? R$55 para dar o dízimo. E Deus, ele foi abençoando, abençoando, e hoje eu tenho um emprego maravilhoso. E junto com essa história inteira, no meu segundo ano de emprego, eu podia comprar, um amigo meu, ele estava com um consórcio de carro, eu tinha lá uma graninha guardada, e ele falou assim, cara, eu te entrego o meu consórcio de carro se você me pagar tanto, que era uma grana que eu tinha guardado, e você assume essas últimas parcelas aí, eu tinha dinheiro para comprar aquilo, comprei o consórcio de carro. Eu não tinha carro ainda, deu 2 meses depois, puf! Fui sorteado. Me ligou a mulher. Alô, fulano de tal, você ganhou um carro. Cara, na hora que eu ganhei o carro, fiquei eufórico, né? Eu morava em Florianópolis. Falei assim, animal, muito bom, meu primeiro carro. E tal. E na hora que eu ganhei aquele carro, o Espírito Santo falou assim, mas o carro não é pra você. Eu falei assim, não tô entendendo, Espírito Santo. Entendeu? Pra mim, o carro, como é que é? Não é pra você. Porque naquela época, minha mãe tava sem carro. Aí o Espírito Santo falou assim, esse carro é pra sua mamãe. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. É quase que eu vi aquela frase da Bíblia do sacrifício de Abraão e Isaac. Quase que eu vi Deus falando assim, sabe seu carro? Sei. Seu único carro? Sei. O carro que você ama? Sei. Pega seu carro e sacrifica. Foi bem legal, porque daí nós compramos um presente, no Natal nós entregamos o carro de presente para a mãe, botamos bexiga e fizemos a maior festa, foi muito legal. Deu 3 meses depois, se não me engano, eu ganhei um bônus na empresa que eu podia comprar 3 carros daquele. Olha como é que funciona. Super legal. O carro que eu comprei para ela foi um carro perua, preto, que eu gosto, que era o carro dos meus sonhos, porque eu era surfista naquela época, surfava muito, queria as pranchinhas e tal. Super legal. Legal. Passaram 5, 6 anos. Fui promovido. E aí eu escolhi aquele Megane perua. Lindo. Eu falei assim, eu não acredito, Deus, esse troço é incrível. Cara, Deus, ele abençoa quando a gente faz as coisas corretas. E essa é a mensagem final que eu quero deixar para vocês. Estourei aqui 10, 15 minutos do meu tempo. Mas eu queria que você soubesse que você é a única pessoa que pode decidir o sucesso ou não da sua vida financeira. A única. A única pessoa. Ninguém mais vai decidir. É você. Só que para isso precisa saber viver no padrão de vida certo. Para isso você precisa saber gastar dentro daquilo que você ganha. Precisa saber economizar. Se está em dívida, precisa, como diz a meninada do meu discipulado, tudo adolescente lá, eles falam assim, Laba, vou fazer uma correria aí e vou vender uns negócios para ganhar grana para ir para a Campáscoa. Se precisar fazer uma correria, faz a sua correria, mas tem que tomar muito cuidado com a forma como você está gastando dinheiro, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar vocês. Poderia gastar mais uma hora aqui contando testemunhos de coisas que Deus abençoa e foi muito legal, mas eu não tenho tempo e eu quero que Deus abençoe muito vocês. Esse material está à disposição. Tem um modelo de como fazer o orçamento. Está aqui também. Se vocês quiserem marcar um dia para a gente bater um papo e eu mostrar aqui no quadro como faz um orçamento, 50 minutos é muito rápido para fazer tudo isso. Para eu te mostrar como faz, nós podemos marcar. É só vocês falarem para o Rodolfo. Rodolfo, marca lá com o seu irmão que nós queremos. E eu venho aqui e a gente faz aí no detalhe. Como é que monta o orçamento? Vale a pena. Vale a pena e eu estou à disposição para poder fazer isso. Tá bom? Vamos ficar de pé para a gente orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nessa tarde, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, a oportunidade de testemunhar tudo aquilo que o Senhor fez, Deus, na minha vida.